Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é alguma coisa que eu estou devendo para as pessoas que me pedem para falar. Algumas coisas que têm aparecido muito nesses tempos de pandemia, porque o pessoal, muitos pelo menos, né, ficaram mais tempo em casa, ou ficam mais tempo em casa, que é o correto. Não conseguem fazer exercício. Ficar em casa, às vezes, dá vontade de fazer um prato melhor, né, os que gostam de cozinhar. E os que gostam de comer, que são todos, né, também aproveitam esses pratos melhores. Então, o que a gente viu é um aumento de quilos do nosso pessoal, um aumento de peso. O pessoal engordou assim, muitos pelo menos. Houve um pessoal grande de gente que andou engordando ali, por causa da pandemia ou outros motivos, né, mas afinal foi mais acentuado agora. E aí, uma coisa que observa-se muito é a famosa gordura no fígado, esteatose hepática. Então o pessoal vinha me pedindo para falar sobre isso, aí eu ia levando, porque eu acho que a pandemia é coisa muito séria e sempre tem um assunto para falar, né? Mas hoje eu vou falar sobre gordura no fígado. Antes eu quero lembrar, assim, turma, a vacina. Alguns ficam bravos, ficam 2, 3 dias com febre. Não adianta, a gente tem que saber que o que vem por aí, você. Um mês entubado numa UTI. O que é 3 dias de febre comparado com um mês entubado numa UTI? A gente tem que encarar. Sim, tem problema. Às vezes não sai na moleza, não, a vacina. Às vezes tem que enfrentar alguma coisa, né? A gente às vezes pode passar uns dias ruins na cama, de ficar de cama. Mas isso não é nada para quem entrou já numa UTI, como eu muitas vezes entrei, e vi o pessoal lá entubado, sedado, morrendo, tá? Isso não é nada diante da morte, turma, tá? Tem que vacinar. Outra, eu acho que os municípios deveriam exigir aquele passaporte sanitário, que tem vários nomes, ou seja, quem não vacinou pode levar uma vida normal, mas uma série de lugares não pode entrar. É uma escolha que fez? É, não é obrigado? Não, não é obrigado. Deve obrigar? Não, acho que não deve obrigar. Mas são escolhas. Então, em lugares onde é exigido mais segurança, em lugares fechados, né, a gente podia sim já exigir o passaporte sanitário. Muitos países civilizados fazem, alguns estados estão fazendo, algumas capitais brasileiras, ou seja, onde tem gente muito civilizada, eles estão começando a fazer o passaporte sanitário. Por que não fazer nos municípios da nossa região já um passaporte sanitário? Ou seja, tem lugares em que só entra quem está vacinado. Por que não? É uma proteção aos outros, tá? É uma proteção aos outros, aos que estão levando a sério. Porque eu entendo que quem não quer se vacinar não está levando a sério, não está entendendo a gravidade da coisa, tá? Mas isso, eu disse que ia falar de gordura do fígado, né? Mas só um adendo, né? Turma, vacinem-se, tá? Os arrependimentos a gente vê, não é de quem ficou 3 dias na cama, é dos que tiveram um familiar morto, tá? O do que eles próprios passaram muito mal num hospital e meses depois ainda não estão recuperados. Isso sim é arrependimento, tá? Se vacinar, ninguém vai se arrepender a longo prazo. Então, voltando para a proposta, a gordura no fígado. O que é a gordura no fígado? Nada mais é do que a mesma gordura que nós temos no corpo inteiro, que também se localiza nas vísceras, ao redor dos intestinos, ao redor dos órgãos em geral, dentro dos órgãos. No caso, uma gordura que se localiza dentro do fígado. Basicamente, é composta de triglicerídeos. O que não quer dizer assim que quem tem a famosa gordura no sangue deva associadamente ter gordura no fígado. As coisas tendem sim a vir juntos, principalmente quem tem triglicerídeo elevado, sim, mas pode ter uma e não ter a outra. Então, gordura do fígado pode não existir também nos exames de colesterol e triglicerídeo, não pode assim necessariamente ter associação, mas em geral sim tem, em geral. Então, pode vir combinada com excesso de triglicerídeos no sangue também, embora não seja a causa. Ou seja, é uma gordura que pode vir junto com outras, né, do sangue ou não, mas que vem sempre junto com o resto da gordura do corpo. Não tem ninguém só com gordura no fígado e magrinho elegantíssimo, tá? Se de resto a pessoa está super cuidadosa e não tem gordura debaixo da pele, assim, em quantidade além do que devia ser, ela não vai ter gordura no fígado. Ou seja, é uma gordura a mais que indica algum exagero, algum cuidado que a pessoa não está tomando na alimentação ou no exercício. Claro, tem fator genético sim também. Então, o que é a gordura no fígado? É a mesma gordura que a gente tem no corpo inteiro que aparece também no fígado. E por que não é todo mundo que tem? Sim, aí é uma questão também de tendência para a gordura visceral, aquela gordura dentro do abdômen, né, que uns têm mais do que outros, né? Assim como alguns são mais barrigudos do que outros. Tendência para formar barriga. E dentro dessa tendência para formar barriga é que se situa a gordura no fígado. Tá? Então, a questão toda, o que ela é, se sabe. É uma gordura que sempre existiu, não é uma gordura nova, como alguns dizem, né? Agora tem essa gordura nova, a gordura do fígado. Ela sempre existia, só não havia métodos bons da gente avaliar e saber que ela estava aí. Mas ela sempre esteve nas pessoas que têm hábitos de vida que permitem com que ela se forme. Aí vem a questão, como é que faz o diagnóstico? Como é que eu vou saber? Sintoma. Quando ela é acentuada, sim, ela dá sintoma. Quando tem bastante, ela começa a dar um desconforto na barriga, no abdômen inteiro, ou mais ao lado do fígado, mas às vezes não consegue diferenciar isso aí. Sim, ela, se ela é volumosa, o fígado fica volumoso, mais aumentado, e fica mais desconfortável, sim. Mas essa é uma situação um pouco mais avançada. Em geral, não dá sintoma nenhum. A gente não tem como saber. E o que, que tem para isso aí? Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, é fazer exame de laboratório, né? Então, tem que ir para o médico, claro. O médico vai saber pedir exames. Em geral, a gente pede não só para quem vai lá, ah, eu quero ver se tem gordura no fígado. Para quem está afim de fazer um check-up, a gente pede. Ah, eu gostaria de uns exames gerais. A gente pede esse aí. Tá? Faz parte. A gente não vai pedir quando a pessoa está com gripe e precisa fazer algum outro exame associado, né? Ah, eu queria aproveitar ver não sei o que, já que eu estou com uma infecção respiratória. Não, turma. Não é durante uma infecção respiratória, outra infecção, certas coisas se faz. Porque o organismo tem modificações aí. Mas é na hora do check-up. Então não precisa a gente ter sintoma para ir uma vez por ano ao médico e fazer uns exames. Esse exame costuma ser parte, tá? De quem faz o check-up. Ou, claro, de quem está pesquisando algum sintoma específico, sim. Bom, então, o primeiro passo são exames de laboratório. Bom, o exame de laboratório é um auxiliar. Existe a possibilidade, conforme, em seguida, de fazer ultrassom. Ultrassom, então, é a imagem da gordura no fígado, da imagem. Então, normalmente, quando no laboratório aparece possibilidade de haver gordura no fígado, a gente pede também ultrassom. Ou, às vezes, pediu ultrassom para alguma outra coisa e viu lá a gordura no fígado, né? Então, normalmente exames de laboratório, confirmado pelo ultrassom, é assim que a gente costuma identificar a gordura no fígado. E depois de ter gordura no fígado, como é que funciona? Bom, então aí, a gordura no fígado tem vários graus. E seu grau leve? O que, que o grau leve provoca? Nada, tá? Só a gente não tem que ir para o grau mais elevado. Existe um chamado grau moderado. Bom, moderado já tem que tomar cuidado. Não que ele em si seja problemático, mas o moderado normalmente é o grau 2 e ele tem para o grau 3, que já é o grau acentuado. E o grau acentuado ele está um passo da cirrose, tá? Seria o grau 4. Então o que, que acontece com a gordura no fígado? Ela pode levar à cirrose. Se a gente deixar ela avançar e aumentar, ela leva sim à cirrose. E a cirrose, além dela ser um problema, ainda ela aumenta enormemente a chance de ter câncer de fígado depois, tá? Então esse é o caminho. Grau leve ou grau 1, não tem problema. Grau 2, moderado em si, não está criando problema, mas é um passo porque vem depois, e o que vem depois começa a ficar grave. Grau 3, que é grave, já dá, pode dar desconforto e já está chamando a cirrose. E o grau 4 já é cirrose, que por sua vez, além de ser um problemão, ela pode chamar o câncer de fígado. Tá? Então isso que é o grau, pelo menos, né, a classificação em graus da gordura do fígado. Então, assim, mas qual é a causa? Tem várias causas. Uma delas é álcool, né? Aí a gordura é cetose alcoólica, essa é de origem alcoólica. Quem toma demais vai ter gordura no fígado no primeiro estágio e cirrose depois. E aí sim pode haver pessoas magras, porque é uma gordura específica essa aí. Essa sim é uma gordura separada de um fígado lutador que está tentando enfrentar um monte de produto químico vindo da cana, pra, né, que ele vai ter que tentar limpar. Então, a cirrose vem da gordura do fígado, que vem, nesse caso, do álcool, bebida alcoólica, sim, da cirrose, se for bebida em excesso, tá? Ou quantia... Na verdade, tem que tomar só com parcimônia, né? Pouco, ou então em momentos especiais, que às vezes vai um pouco mais, mas o momento especial não pode ser muito frequente, né? Saber tomar, em suma, né? Eu não vou ensinar o pessoal fazer isso aí, a maioria sabe, o pessoal... O problema não é saber, o problema é que mesmo sabendo, muitas pessoas abusam, e aí sim, pode dar gordura no fígado associada ao álcool. Mas essa mais problemática que aumentou durante a pandemia foi a gordura do fígado associada à alimentação excessiva, digamos, e à falta de exercício. Então, qual é a comida que dá gordura no fígado? É o excesso de comida que dá gordura no fígado. Tá? Mas assim, tem algumas que dão mais? Sim. Né? O açúcar dá mais. Refrigerante dá mais. Tá? Coisa que tudo que vem em pacotinho, salgadinho, essas coisas, né? Tem porcaria dentro, digamos assim. São fritas de uma maneira que carrega muita química, além disso. Mas essa fritura ali é pesada, dá gordura no fígado. Porcaria, né? Comida pronta em pacote é para de vez em quando fazer um lanche, não pode ser o costume, porque sim, aumenta a chance de gordura no fígado. E também comer demais amido, ou seja, arroz, farinhas, né? Essas coisas também. Então, isso não é comer. É comer demais que dá gordura no fígado. Faz parte da alimentação, tá? Não pode nunca tomar um refri. Não é por aí. Mas substituir água por refri, não pode, porque aumenta, assim, a chance de ter gordura no fígado, tá? Comer doce, pode? Algum doce, pode. Mas muito doce aumenta a chance de gordura no fígado, tá? Comer muito? Sim, porque no fim, se comer muito, acaba comendo bastante coisas que seriam para comer pouco. Ou para comer moderadamente. Quem come muito e come só radite, eu nunca vi isso. Quem come muito, em geral, come bastante massa, pão, arroz, né? E essas coisas, sim, aumentam a gordura no fígado, dependendo, claro, da quantidade. Tá? Então, essa gordura não aliada ao álcool. Se, além disso, ainda a pessoa aproveita essas folgas para tomar um pouco mais, é bom. Aí, então, tem o fator da gordura de origem alcoólica também, que se soma à mesma gordura no fígado. E qual é o tratamento para gordura no fígado? Olha, eu vou ensinar o tratamento, tá? Eu vou ensinar já o tratamento. Agora, o que você faz? Cuidar na alimentação. Cuidar do que se come e o que se bebe. Esse é o tratamento. Começar a cuidar. Eu como bastante, tenho que comer moderadamente. Eu tomo bastante álcool, eu tenho que parar com esse negócio e tomar pouco, tá? Não tomar nada, conforme a pessoa, seria o ideal, mas se não tem outra contraindicação, tomar pouco, tá? Ah, eu como bastante massa, tem que comer de maneira moderada. Eu adoro arroz como um monte, tem que comer de maneira moderada, não adianta adorar o arroz. Ah? Farinha, a mesma coisa. Então, cuidado alimentar. O que mais tem que fazer? Exercício, caminhada, tá? Claro, agora nem sempre pode, mas é caminhada. É exercício e cuidado alimentar, tá? Eu vou ensinar, claro, estou dando por alto. Se alguém de fato quer cuidar bem disso aí, vai numa nutricionista que ela orienta adequadamente qual é a alimentação para evitar gordura no fígado, quem não tem. Na verdade, uma educação que vale para tudo, né? Chamada reeducação alimentar. E também para quem já tem, para melhorar. E que se cumprir isso, melhora sim. Vai reduzindo sim a gordura no fígado. Pode ser reduzido até desaparecer. E remédio para gordura no fígado tem? Tem, mas não funciona. Tá? O remédio da gordura no fígado não funciona. Certo? Tem várias marcas. Não funciona. Para isso, não funciona. Ele pode diminuir alguns indicadores, exame, a pessoa fica satisfeita, mas lá no fígado não diminuiu nada. Por que servem esses remédios, então? Bom, em algumas situações onde ele já está indo para cirrose, usa-se alguns protetores, digamos assim, para tentar, certo? Quando ela é avançada, para tentar. Na prática, é uma tentativa que também, sinceramente, não tem resultado. É aquela coisa, será que não tem nada, nada? Pois é, tem isso aí. Então, às vezes, o médico faz uma tentativa, quem sabe para esse aqui funcione. Mas não. Eu, pessoalmente, não receito isso para ninguém, porque eu nunca vi funcionar, certo? Então, gordura no fígado, o remédio é fechar a boca e mexer os músculos. Não tem outra coisa, tá? Então, bem simples assim, né? Isso, eu sempre digo, não existe simples assim, não existe para ontem, não existe almoço grátis, certo? Mas selecionando algumas situações, o simples assim, ele existe como frase retórica, porque todo mundo sabe que não é simples mudar os hábitos alimentares e começar a caminhar quem é sedentário. Então, nem aí não existe o simples assim na hora de fazer. Existe na hora de dizer, tão somente. Mas é isso que precisa. Cuidados alimentares e exercício. A gente cura a gordura do fígado. Tá? Então, vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.